Amados irmãos, quero me deter na porção que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 5, que diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao mesmo servo: fazer isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguia: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei tamanha fé como esta. Digo-vos que muitos verão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo do centurião foi curado. Jesus está na região da Galileia, provavelmente no Monte das Bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1. E ele termina a palavra no Monte das Bem-aventuranças no capítulo 7, versículo 28. E no versículo 28, especialmente, diz assim: tendo Jesus acabado de proferir as bem-aventuranças, desceu do monte. E aí, amados irmãos, nós entramos no capítulo de número 8, versículo 1, quando um centurião vai ao encontro de Jesus. Eu queria fazer, antes de tudo, antes de começar especialmente a palavra, fazer duas observações. Cafarnaum fica basicamente a 6 quilômetros do monte aonde Jesus estava. Provavelmente o centurião sabia que Jesus iria para Cafarnaum, e ele espera Jesus em Cafarnaum, porque o texto é claro e conciso no versículo de número 5 de Mateus 8, tendo Jesus entrado em Cafarnaum. Quando Jesus entra em Cafarnaum, ele se encontra, ou o centurião vai de encontro a Jesus. Duas observações eu queria fazer a priori. A primeira é que o termo Cafarnaum, Cafar, aldeia, Naum, consolação. Então Jesus entrou na aldeia da consolação, na aldeia do alívio, na aldeia do conforto. A segunda observação que eu queria fazer contigo nessa noite é que vai ao encontro de Jesus um centurião. Quem é um centurião? Centurião é um comandante de uma guarda de 100 homens, oficial de 100 homens. Esse homem de posição social, esse centurião, esse que administra outros 100 homens, vai até Jesus rogando-lhe por um criado que jaz em sua casa de cama, paralítico. E o texto de Mateus é claro em dizer: sofrendo muito. E eu fico a observar nesse texto que ele não vai atrás de Jesus por um pedido ou por um desejo pessoal dele. Ele não vai atrás de Jesus por um pedido que iria satisfazê-lo materialmente. Ele não vai atrás de Jesus por um pedido sentimental, não. Ele não pede nada para ele. Ele vai atrás de Jesus por um servo, por um empregado, por alguém que mora em sua casa. Alguém que não é do mesmo nível social que ele. Alguém que não é da mesma nacionalidade que ele. Provavelmente esse criado era um judeu. Não é seu parente. Não tem o mesmo sangue que ele. Não tem o seu sobrenome. Jesus, vendo a atitude deste homem, deste centurião, lhe pedir ajuda para outra pessoa, responde ao centurião: eu irei contigo. Evangelho de Mateus, o texto que nós lemos, capítulo 8, versículo 7, Jesus diz: eu irei contigo. Interessante, amados irmãos, que Marcos, capítulo 5, versículo 24, Jairo, o chefe da sinagoga, vai atrás de Jesus. E Jesus se coloca à disposição de Jairo para ir até a sua casa. Mas olha que interessante aqui. Em Mateus capítulo 8, quando Jesus se coloca à disposição do centurião para ir até a sua casa, o centurião diz: Senhor, não precisa, eu não sou digno que tu entres na minha casa, que tu fique debaixo do mesmo teto que eu. E aí eu observo a fé desse homem, eu observo a atitude desse homem, eu observo a diferença desse homem de Jairo. Jairo precisou que Jesus fosse com ele. O centurião não precisou que Jesus fosse com ele. E aí eu pergunto a esse texto, eu pergunto a palavra do Senhor, eu pergunto ao Senhor, o que diferenciou esse homem? O que fez com que esse homem dissesse para o próprio Jesus, Senhor, eu vim até o Senhor rogar por um criado, porque eu preciso de um milagre na minha casa. O que fez esse homem ter uma tamanha fé, ou uma atitude tão sobrenatural, que ele disse, Senhor, não precisa que tu vás à minha casa, basta apenas uma palavra tua. E aí algumas lições saltam desse texto, que me ensinam, que move o meu coração, que move a minha alma, que eu queria compartilhar contigo nessa noite. São três atitudes, são três realidades desse texto que me fascina. A primeira atitude que eu vejo nesse homem, a primeira verdade que eu encontro no centurião, é que eu tenho que reconhecer que Jesus está acima do meu problema. O versículo 6 está declarando isso. Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo terrivelmente. A primeira verdade aqui, que salta aos nossos olhos, é que o centurião tinha recursos, que o centurião tinha relacionamento com outras pessoas. Talvez ele conhecesse os médicos da época, talvez ele tivesse condições financeiras, talvez ele tivesse uma visão de socorro, talvez ele tenha tentado ajudar aquele criado de várias formas, mas ele reconhece que Jesus está acima daquele mal que estava atingindo a sua casa. Eu queria que você observasse comigo algo que eu descobri aqui nesse texto. Esse centurião estava sofrendo por esse criado. Eu imagino quanta dor estava dentro daquela casa, quanta tristeza. Eu imagino a esposa do centurião, ou os filhos do centurião. Eu imagino o quanto o centurião se apegou àquele criado. Eu imagino quanta tristeza havia naquela casa. E o centurião vai atrás de Jesus para que Jesus resolvesse um problema que estava instalado, estabelecido dentro da sua casa. Talvez você esteja aí nos ouvindo, talvez você esteja aí desesperado, talvez você esteja no seu carro, talvez você esteja em um leito de hospital, talvez você esteja no presídio me ouvindo, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja se sentindo abandonado. E eu queria que você reconhecesse nessa noite que Jesus está acima do seu problema. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu gosto muito do que diz o Salmo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu imagino esse criado sofrendo e o centurião desesperado. De que forma eu posso ajudá-lo? E aí o centurião chega à conclusão que a única pessoa que ele ouve falar, de que a única pessoa que pode resolver aquele mal instalado, engendrado dentro da casa dele, era o Senhor Jesus. Ele vai até o Senhor Jesus, não importando a posição que ele tenha, não importando os status sociais que ele tenha, ele vai até o Senhor Jesus, roga ao Senhor Jesus, suplica ao Senhor Jesus, pede ao Senhor Jesus que o socorre. Senhor, me ajuda. Eu tenho um criado lá em casa que está enfermo. Talvez, quem sabe, nessa noite você tenha um parente. Talvez, quem sabe, nessa noite você tenha um amigo. Talvez, nessa noite, o sofrimento não seja contigo, não seja na tua alma, não seja no teu ser. Mas por causa do sofrimento de uma pessoa próxima a você, você está sofrendo. Que tal hoje, à noite, você fazer e ter a mesma atitude do que o centurião teve? De ir atrás de Jesus. Mas, pastor, eu não quero pedir nada por mim, eu quero pedir por alguém. Nobre é sua atitude em interceder por alguém que você ama. Sabe, amados irmãos, quando nós estamos próximos de alguém que é parente nosso, que é amigo nosso, que é próximo a nós, que está sofrendo, quando nós temos um sentimento de compaixão, a gente sofre junto com ele. Então eu queria dizer para você que você tome essa primeira atitude também do centurião, de ir atrás de Jesus, reconhecendo que o Senhor Jesus é capaz e é maior do que o teu problema. A segunda lição, a segunda atitude, a segunda coisa que eu descubro aqui nesse texto que me fascina é que eu tenho que crer que a distância não existe para Jesus. O versículo 7 e o versículo 8 Quando Jesus diz ao centurião, eu irei contigo. O centurião diz, Senhor, não precisa que o Senhor vá comigo. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o centurião descobriu que a distância importa para mim, que a distância importa para nós, mas que a distância não atrapalha o milagre do Senhor Jesus. Eu descubro isso, amados. Eu descubro que o centurião percebeu que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus de perto e é o Senhor Jesus de longe. Eu descubro que o centurião já sabia que o nosso Deus é onipresente, de que Ele está em todo lugar, que Ele está em toda parte, que Ele está aí contigo. Pastor, mas eu me sinto tão só. O Senhor está contigo. Creia nisso nessa noite, o Senhor está contigo, o Senhor não te abandonou, o Senhor não viajou, o Senhor não entrou de férias, o Senhor te ama, o Senhor está perto de ti para te socorrer, para te abraçar, para te envolver. Eu gosto muito do Salmo 91, aquele que está à sombra do Onipotente, proximidade do Senhor, tenha proximidade dele. Mas não coloque a barreira ou a dificuldade de você achar que a distância impede a graça poderosa de Deus. Deus pode visitar você. Deus pode visitar o teu filho. Deus pode visitar o teu marido. Talvez você esteja aí sofrendo por alguém que foi embora. Talvez você esteja aí sofrendo por alguém que te abandonou. Talvez você esteja sofrendo por um filho que te largou, que foi embora, que partiu. E eu lembro de uma história muito interessante de um pastor que o filho foi embora de casa, que o filho abandonou o seu lar. E aquele pastor estava sofrendo, e como estava sofrendo, ele e a sua esposa. E um dia ele foi no culto, ele pregou uma mensagem que falava disso, de um Jesus que está perto, mas de um Jesus que também que alcança os distantes a ele. E o pastor, quando chega na sua casa, encontra a sua esposa ali, ajoelhada, perto da cama, clamando, chorando pelo filho que tinha ido embora. E o pastor, num ato de fé, de coragem, ele sobe lá no terraço da sua casa, e o nome do seu filho é Bob, e ele vai nos quatro cantos do terraço, e ele grita, Bob, volta para casa. É um ato profético. Ele vai no outro canto, e ele grita, Bob, volta para casa. Ele vai no outro canto, lá do terraço, ele grita, Bob, volta para casa. E a última vez, no último canto daquele terraço, ele grita, Bob, volta para casa. Ele desce do terraço, ele vai para o seu quarto, ele abraça sua esposa, ele chora com ela, ele ora com ela, ele vai deitar. E olha que interessante, amados irmãos. Olha que milagre que o Senhor operou naquela casa. Às 6:30 da manhã, o pastor ouve o barulho da campainha tocar. E o pastor desce e pergunta, meu Deus, quem será essa hora? Será que alguém faleceu? Será que aconteceu alguma coisa? E quando ele abre aquela porta da casa dele, ele encontra um jovem barbudo. Ele encontra um jovem sofrido. Ele encontra um jovem magro. Barbudo. Mas ele consegue entender, ele consegue ver, ele consegue visualizar que por detrás daquela barba, que por detrás daquele sofrimento, que por detrás daquela sujeira, era o seu filho Bob, que tinha voltado para casa. Ele abraça o filho. Ele faz o filho entrar, ele faz café para o filho, ele manda o filho tomar banho, ele troca a roupa do filho, ele começa a tomar café com o filho, e ele pergunta para o filho, filho, quantos anos eu não ouço falar de ti? Quanto tempo eu não ouço a tua voz? E a gente está desesperado, eu e sua mãe, nós amamos você e você é tudo para nós. E o pai, indagado, o pai curioso, pergunta ao filho, filho, o que te fez voltar para casa? E o filho disse para ele, pai, eu fui ontem à noite numa festa, eu estava lá com alguns amigos, bêbado, drogado, e de repente eu ouvi uma voz que dizia, Bob, volta para casa. E eu dizia, deve ser alucinação das drogas, deve ser efeito do álcool, da bebida. E eu ouvi de novo uma voz que dizia, Bob, volta para casa. Eu disse, meu Deus, eu tô ouvindo vozes, isso não pode ser verdade. E pela terceira vez ele ouviu, Bob, volta para casa. E pela quarta vez, meu pai, eu ouvi de novo a voz que dizia, Bob, volta para casa. Sabe, amados irmãos, pode ser um ato profético. Pode ser uma atitude desesperadora de um pai. Mas é a atitude de um pai desesperado que clama ao Senhor, que é Deus de perto e Deus de longe. que faz com que a voz dele alcance o coração do filho a quilômetros e quilômetros de distância. Creia que o teu Deus é Deus de perto, que está perto de você, mas ele é Deus de longe, que pode visitar os teus. Ele pode visitar sua mãe, ele pode visitar o seu marido que te abandonou, que te largou, a tua esposa. Ele pode abandonar um, pode visitar um sobrinho, ele pode visitar um parente seu que não sei que razão, ele abandonou tudo, ele largou tudo e foi embora. Ou um amigo seu que esteja internado, ele pode visitar. Ele pode não só visitar, ele pode curar. Ele não só pode curar, ele pode transformar essa pessoa. Em último lugar, a terceira e última atitude que eu encontro nesse centurião, que me embala o coração, que me fascina, que me apaixona, é que eu tenho que crer que basta apenas uma palavra de Jesus para mudar a minha situação. O verso 8 disse isso. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra tua. Sabe, amados irmãos, eu lembro do Evangelho de Lucas, no capítulo 5, no versículo 5, quando Pedro e seus irmãos tinham pescado a noite toda, porque o texto diz que Pedro responde ao Senhor Jesus: Senhor, nós pescamos a noite toda, nada apanhamos. E o Senhor Jesus aparece naquela manhã, naquela praia, e ele vai ao barco de Simão Pedro, e ele diz a Simão Pedro: Simão, volta a pescar e lança a rede de novo. E Pedro diz para o Senhor: nós tentamos a noite toda, nós somos peritos em pescar, nós somos peritos no mar Tiberíades, no lago de Genezaré, não apanhamos nada. Mas o versículo 5 é extremamente poderoso quando diz: mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Talvez você tenha tentado, querido. Talvez você tenha insistido durante tempos. Talvez você possa dizer: pastor, tem um mês que eu tenho orado. Tem um ano que eu tenho orado. Tem 10 anos que eu tenho orado por isso. E eu não tenho tido resposta. Continue insistindo. Continue orando. E hoje você vai buscar isso debaixo da palavra do Senhor. Foi isso que o centurião disse para Jesus: uma palavra tua, Jesus. Uma palavra tua pode dar esperança ao meu criado. Uma palavra tua pode levantar esse enfermo. Uma palavra tua, Jesus, pode apaziguar o coração que está em guerra. Uma palavra tua pode dar sentido à vida de alguém que desistiu de viver. Foi isso que o centurião falou. Foi isso que Pedro também quis dizer ao Senhor: uma palavra tua pode trazer os peixes aonde não tinha peixes. Eu creio numa palavra tua. E o Senhor Jesus despede o centurião, que volta para sua casa. E aí, querido, querida, amado, amada, meu ouvinte, você que está aqui na Rádio Melodia, a essa hora da noite, ouvindo uma palavra de fé, o verso de número 13 diz: então Jesus, despedindo o centurião, dizendo: vai-te, seja feita conforme a tua fé. E o versículo 13 diz algo assustador, algo tremendo, algo poderoso, algo que só a fé consegue explicar. Diz assim: naquela mesma hora, o servo foi curado. Eu não sei te precisar a distância em que o centurião estava de sua casa, mas naquela mesma hora que Jesus despediu ele, lá na casa dele, ele ficou curado. Você saiu de casa e deixou uma situação na tua casa. Você saiu de casa e deixou um alvoroço, como diz o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 40, quando Jesus vai à casa de Jairo, ele encontra um alvoroço. Talvez você tenha saído de casa desesperado, sem saber o que vai acontecer. Mas quando você voltar, e eu quero profetizar nesses últimos tempinhos que eu tenho para te dizer, você vai voltar e o quadro em que você saiu vai ser diferente, porque a transformação, o milagre, o poder do Senhor Jesus vai se fazer presente na tua casa. Que a graça do Senhor, que o poder de Jesus, que a palavra restauradora, a palavra rema, a palavra do eterno, entre na tua casa hoje, em nome de Jesus.
Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, Deus. Eu sei, Senhor.
Eu tive que aprender.